bienvenida a tu classe de diálogo de nossa unidade número 15. A gente está chegando lá na frente, lá no curso já. Espero que você esteja orgulhoso, orgulhosa aí do seu desempenho, do seu aprendizado, assim como a gente está. Bom, sabe aquele momento que você às vezes precisa se mudar, vai comprar um apartamento novo ou alugar um lugar, e daí ele está cheio de problema? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, problemas com o apartamento, seja na vizinhança, enfim. A gente vai ter alguns probleminhas aqui, isso vai acarretar em um monte de palavrinhas novas que a gente vai ver aqui também. Então, por isso, nosso diálogo de hoje chama Problemas com el piso. Então, como sempre, eu quero que você deixe as suas distrações de lado, foco total na sua escuta, pra gente ver um monte de coisinha nova aqui nesse diálogo, ok? Então, cierra los ojos y escucha, te veo en un minuto.
¿Recuerdas que te conté que había sentido un olor raro en mi piso?
Sí, me suena. Ya sabes lo que es.
He descubierto que hay una fuga de agua en el baño. El ropero de la habitación estaba tapando una mancha gigantesca de moho.
Vaya, y encima con la alergia que tienes.
Pues sí, es una putada. No creo que pueda seguir durmiendo en la habitación. Pienso que lo mejor será trasladarme al salón mientras tanto.
¿Y dónde piensas tumbarte?
Es muy probable que me compre un colchón hinchable para poder dormir durante estos días. O tal vez le pida uno prestado a una amiga.
Yo que tú, llamaría a un fontanero lo más rápido posible, si es que todavía no lo has hecho.
Ya he llamado a uno, pero el engorro no acaba aquí, porque como dicen, a perro flaco todos son pulgas.
Madre mía, te habrán echado un mal de ojo. ¿Qué más te pasa?
Lo que pasa es que los vecinos son insoportablemente ruidosos por las noches. Estés donde estés, los escuchas.
Eso es terrible. Odio que los vecinos hagan ruido por la noche. Tengo el sueño muy ligero.
Es muy difícil dormir. Ellos me mantienen despierta casi todas las noches hasta las tantas. Yo simplemente no consigo pegar ojo.
Por Dios, tienes que hacer algo.
Lo sé, pero quizás no les escuche tan alto en el salón.
Puede que tengas razón, pero si siguen molestándote, tendrás que pedirles que se callen.
Voy a esperar a ver. No quiero empezar con el pie izquierdo con los vecinos.
Tú misma.
¿Recuerdas que te conté que había sentido un olor raro en mi piso?
Sí, me suena. Ya sabes lo que es.
He descubierto que hay una fuga de agua en el baño. El ropero de la habitación estaba tapando una mancha gigantesca de moho.
Vaya, y encima con la alergia que tienes.
Pues sí, es una putada. No creo que pueda seguir durmiendo en la habitación. Pienso que lo mejor será trasladarme al salón mientras tanto.
¿Y dónde piensas tumbarte?
Es muy probable que me compre un colchón hinchable para poder dormir durante estos días. O tal vez le pida uno prestado a una amiga.
Yo que tú, llamaría a un fontanero lo más rápido posible, si es que todavía no lo has hecho.
Ya he llamado a uno, pero el engorro no acaba aquí, porque como dicen, a perro flaco todos son pulgas.
Madre mía, te habrán echado un mal de ojo. ¿Qué más te pasa?
Lo que pasa es que los vecinos son insoportablemente ruidosos por las noches. Estés donde estés, los escuchas.
Eso es terrible. Odio que los vecinos hagan ruido por la noche. Tengo el sueño muy ligero.
Es muy difícil dormir. Ellos me mantienen despierta casi todas las noches hasta las tantas. Yo simplemente no consigo pegar ojo.
Por Dios, tienes que hacer algo.
Lo sé, pero quizás no les escuche tan alto en el salón.
Puede que tengas razón, pero si siguen molestándote, tendrás que pedirles que se callen.
Voy a esperar a ver. No quiero empezar con el pie izquierdo con los vecinos.
Tú misma.
Agora que você escutou o diálogo, deu para perceber que essa moça ela tá com alguns problemas, né, no apartamento. Bem chatos. Então a gente tem várias palavrinhas diferentes. Como eu tenho feito aqui nas últimas unidades, eu quero que você siga a parte em português aqui pelo PDF comigo, tá bom? Eu vou escrever aqui em cima apenas a parte em espanhol pra gente ver o que tiver de expressões e vocabulário aqui melhor, tá bom? Então vamos começar. Ela começa falando com um amigo dela, né? Chega já falando... ¿Recuerdas que te conté que había sentido? Vou por partes aqui. Então, recuerdas que te conté. Então, você conta algo para alguém, né? Você lembra que eu te contei. ¿Recuerdas tú que te conté que había sentido? O que é esse había? Ele vem do verbo haber, não? Então, haber, a gente está falando daquele do passado. Então, había sentido, que eu tinha sentido. Sentido o quê? Um olor raro em meu piso. O que é olor? Sabe quando a gente fala que alguma coisa tem o cheiro muito bom? Huele rico. Uma comida, por exemplo, que tá, nossa, aquele cheiro bem gostoso. A gente fala huele rico. Algo huele rico significa que algo cheira muito bem, cheira muito gostoso, né? Que a gente fala sentir o cheiro, né? Então, ou que tem um cheiro muito bom. Aqui a gente tá usando huele rico, é o cheira, aquilo cheira algo muito bom. Já o olor é o substantivo mesmo, cheiro. Opa. Cheiro. Então, olor é o cheiro. Raro, que você já viu comigo em outro diálogo, a gente tá falando de algo, não que seja algo raro fora do normal, mas aqui a gente tá falando de uma coisa estranha, um cheiro meio esquisito, uma coisa com conotação negativa, certo? Então, un olor raro, um cheiro estranho en mi piso, que es el piso, a gente tem o piso, que pode ser o andar, mas que também pode ser um sinônimo de apartamento, certo? Do meu apartamento. Então, você lembra que eu te contei que eu tinha sentido um cheiro estranho, esquisito no meu apartamento? E ele diz, sim, opa, sim, me suena. Me suena. Olha que legal essa expressão, né? A gente tem esse sim, me suena. Sabe quando você vira e fala, nossa, é, me parece familiar, não me é estranho. Acho que eu já escutei isso antes, né? Dá uma... Não me soa estranho, né? Principalmente. Então, você pode simplesmente falar, sim, me suena. Sim, me suena. É, me parece, não me soa muito estranho. E daí ele continua, ele pergunta, né? Já sabes lo que es? Já sabes lo que es? Você já sabe o que é? O que, que é esse cheiro estranho que tá no apartamento? E ela diz, he descubierto. Lembra que eu já falei numa classe ao vivo, né? Numa dessas classes em vivo com vocês a respeito desse uso desse tempo composto he descubierto. Aqui eu não tô dando nenhuma referência temporal, né? Então, foi algum dia aí que ela descobriu que aconteceu isso. Então, a gente tem esse uso, gramaticalmente falando, para esse tempo composto. Então, he descubierto que hay una fuga de agua en el baño. Que coisa, né? Pior coisa do mundo é você descobrir essas coisinhas pequenas que estão bem erradas no seu apartamento. Então, aqui no caso, he descubierto, eu descobri que hay, aqui a gente está falando hay, no sentido, é aquele haber, no sentido de existir, certo? Então, haber, creo, é, eu descobri que existe ou que tem uma fuga de água, que é uma fuga de água. É um vazamento no banheiro, certo? Um vazamento de água, né? No banheiro. Então, bem chata, né, a situação. Então, ela descobriu que existe uma fuga de água. Então, fuga, vazamento, en el baño, no banheiro. E ela continua. El ropero de la habitación estaba tapando una mancha. Então, el ropero, que es el ropero, é o guarda-roupa, né? Então, el ropero de la habitación, o guarda-roupa do quarto, né? Ou do dormitório, também que a gente pode chamar o quarto, em alguns lugares também. Então, o guarda-roupa do quarto estava tampando ou cobrindo, né? Tapar algo, é literalmente tapar alguma coisa, né? Não sei como você fala na sua região, pode ser que você use mais o verbo cobrir do que tapar. Eu falaria tapar, provavelmente. Então, el ropero de la habitación estaba tapando. Então, o guarda-roupa do quarto estava cobrindo una mancha. Uma mancha, mesma palavrinha que a gente tem no português, gigantesca de moho. Então, o guarda-roupa estava lá escondendo uma senhora mancha de mofo ali no quarto. E daí ele diz, vaya, y encima con la alergia que tienes. Muito cuidado com essa pronúncia dessa palavra, né? A gente não vai falar alergia, a gente não tem nenhum acento ali no ri. Então, a pronúncia dessa palavra é alergia, ok? Então, e em cima, com a alergia que tienes. Então, vixe, e pior ainda, com a alergia que você tem, ou ainda por cima, com essa alergia que você tem, né? Não sei se você também, como eu, tem esses problemas um pouco de rinite, tem um pouco de pó, um pouco de mofo pela casa, né? De poeira, já fica espirrando loucamente, já, nossa senhora, fica super difícil de respirar. Então, ele fala, nossa, e ainda por cima, né? E pior ainda, com essa alergia que você tem. E ela diz, pois sim, es una putada. A gente já viu essa palavrinha também em outro diálogo, né? Quando a gente tá bem de cara com alguma coisa, fala, nossa, es una putada, é um pesadelo, é uma coisa, meu Deus do céu, não vou nem falar, né? Que a gente pega e acaba falando um palavrão aqui junto. Então, você pode traduzir, né, como se fosse isso realmente, nossa, é um pesadelo isso, meu Deus do céu, es una putada, eso. No me gusta, me deja muy molesta, ¿no? Então, pois sim, isso na puta. E dela continua, no creo que pueda seguir. Então, o seguir, a gente já falou isso aqui, que tem o sentido de continuar, né? Quando a gente usa o seguir acompanhado de um verbinho, né, com o NDO, que é o tal do gerúndio, a gente dá esse sentido de continuação de uma atividade, né, na sua vida. Então, eu continuo, sigo estudiando, sigo practicando la música, sigo haciendo mis cosas, eu continuo fazendo, eu continuo estudando, enfim. Então, a gente usa esse seguir para dar esse sentido de continuar que a gente tem no português. Mas, Brenda, existe, então, o continuar haciendo algo em espanhol? Existe também. Mas é muito mais comum você escutar com esse verbinho seguir e não continuar, ok? Então, seguir, no creo que pueda seguir durmiendo, ao verbinho no gerúndio, en la habitación, en la habitación. Sim, pois isso é uma putada, então, nossa, é um pesadelo, né? Eu não acho, no creo que pueda, que se pueda é o verbo poder conjugado para yo, que yo pueda. Aqui a gente está falando do tempo verbal, que é o chamado subjuntivo, que você vai ver com mais detalhes nas suas aulas de gramática. Mas aqui a gente está falando no creo que yo pueda seguir durmiendo en la habitación. Certo? Então ela fala, eu acho que eu não posso continuar dormindo no quarto. Realmente, né? Pelo amor de Deus, vai continuar com essa... Vai nem conseguir dormir, né? Ficar espirrando a noite inteira, horrível isso. Então ela fala, pienso que lo mejor será trasladarme al salón mientras tanto. Trasladarme, poderia falar moverse também, sim, poderia, não é problema. Cambiar de sitio, cambiar de lugar, cambiar de habitação, ou algum desses verbinhos, né, você pode aí usar tranquilamente. Então, pienso que lo mejor será trasladarme al salón mientras tanto. Esse mientras tanto, ele dá o sentido de... Mientras, a gente sabe que é enquanto, né? Então, mientras tanto, enquanto isso. Enquanto isso. Então, eu acho, né? Eu penso que, eu acho que o melhor vai ser, ou será, como ela tá falando com um amigo, né? É mais comum você ter um vai ser do que um será. Então, acho que o melhor vai ser eu me mudar pra sala por enquanto. Eu mudar de lugar. Então, acho que vai ser melhor eu dormir na sala por enquanto. Então, talvez essa seja a melhor opção aí que ela tenha encontrado, né? E daí ele pergunta, e... ¿Dónde piensas tumbarte? ¿Y dónde piensas tumbarte? Peraí que a gente tem a interrogação de cabeça para baixo, que às vezes passa, né? Então, ¿y dónde piensas tumbarte? ¿Qué es esse verbo tumbarse? É você deitar, né? Então, pense numa tumba, que a gente pensa no faraó, né? As tumbas dos faraós, e deles estão lá deitadinhos, né? Que naquela tampa da tumba, eles estão lá deitadinhos, né? Bem em formato faraó, de boa, naquela tumba. Então, faça essa associação com algo nesse sentido, que você está falando em deitar, em se deitar. Tumbarte, porque o te, porque a gente está conjugando isso para tu. E se fosse com nosotros, nosotras? Donde pensamos tumbarnos, certo? Então, só pra gente ter essas diferençazinhas aqui com essas palavrinhas mágicas que vem nesses verbinhos pronominais do espanhol, certo? Então, e onde você está pensando em se deitar, ou onde você pensa em se deitar, né? Que a gente não tem essa distinção com relação a esse está pensando para pensar. E aí, ela diz, é muito provável que me compre. É muito provável que me compre. Quando a gente usa o verbinho comprar, geralmente quando a gente está comprando algo para a gente vai usar esse verbo como um verbo reflexivo. Eu compro algo para mim mesmo, então me compro algo, certo? Ou te compras algo para ti. Ou nos compramos algo para nós. Então é muito provável que me compre, ou seja, que é muito provável que eu compre para mim un colchón hinchable para poder dormir durante estos días. Deixa eu voltar aqui. Então, é muito provável que me compre um colchón hinchable. Que é esse hinchable? É o inflável. Então, o colchão inflável é muito provável que ela compre para ela um colchão inflável para poder dormir durante estes dias. Ou, ela continua, ou uma outra alternativa, talvez, quizás, igual, lembra que o igual tem esse sentido de talvez lá na Espanha? Então, ou talvez, le pida uno prestado a una amiga. Eu peça um emprestado para minha amiga. Então, ela tem duas alternativas. Ou ela compra um colchão inflável, ou ela pede o emprestado para amiga dela, né? E por que a gente tem o le pida ali junto com o verbo pedir? Le pida uno prestado. Porque o complemento desse verbo é uma pessoa. Então, eu vou pedir algo para alguém. A gente tem o complemento de pessoa. Sempre que você tem um complemento de pessoa, você precisa do le, certo? Sempre. Você pode omitir isso? Pode omitir o complemento, mas não o le. Então, o talvez le pida uno prestado. Se eles já tivessem se referido antes no diálogo a respeito dessa amiga, a gente entenderia. Mas como é a primeira vez que ela está falando dessa amiga dela, então ela precisa colocar ali a quem ela está se referindo, né? Quem é esse complemento de pessoa que ela vai pedir para emprestado o colchão, certo? Então, por isso a gente tem a partícula le ali em cima. Então, talvez le pida uno prestado a minha amiga. Pedir algo prestado. Muito cuidado com emprestado e prestado, tá? No espanhol, a gente fala prestado. E daí ele diz, yo que tú, olha essa expressão. Yo que tú, que literalmente traduzido seria eu que você, que dá esse sentido de se eu fosse você, né? Ou se eu fosse você, o que ele faria? Llamaría a un fontanero lo más rápido posible. Rápido posible. É o que eu faria também, né? Ao invés de pegar e ficar dormindo no colchão na sala, né? Colchão inflável ainda, aquele negócio mó desconfortável. Você se mexe, ele faz um barulho. Você se mexe, ele faz um barulho. Muito melhor que ela chame, que ela ligue para um encanador. Então, lembre-se desse verbo llamar a alguien. Quando a gente chama alguém, a gente tá querendo dizer no sentido de ligar. Então, llamar a alguien significa ligar para alguém, certo? Então, no espanhol, quando você quer ligar para alguém, você vai llamar a esta persona. Muy bien? Tranquilo. Então, yo que tú llamaría a un fontanero lo más rápido posible. E ele continua. Si es que todavía no lo has hecho. Nossa, que difícil isso. Vamos por partes. Então, si es que todavía, se é que ainda, se é que você ainda, né? No português, a gente coloca a pessoinha ali antes. Si es que, então é simplesmente esse. Si é que, todavía, ainda, mas eu tô falando com a pessoa. Então, você ainda, se é que você ainda, no lo has hecho. O que, que a gente tem aqui? No lo has, vou separar, has hecho. No lo, o lo se refere a quê? A chamar, a ligar para o encanador. Então, esse lo, ele se refere a llamar a un fontanero. E esse has hecho, ele vai ter esse significado de feito. Se é que você ainda não o tem feito, né? Que no português, é simplesmente a gente diria se é que você ainda não fez isso. Certo? Para soar de um jeito bem mais fluido e mais informal, que é uma conversa de dois amigos. Então, no lo, o lo has hecho, tá se referindo a essa ação de ligar para o encanador, ok? Muito bem. E daí ela diz, já he llamado a uno, eu já liguei para um, né? Eu já chamei um. Mas aqui, Brenda, a gente tem chamei, então vai ser chamei ou vai ser ligar? A gente vai ter essas duas traduções, então, para o verbo llamar. Te estoy llamando, mírame, tô te chamando, presta atenção em mim. O te voy a llamar, contéstame. Eu vou ligar para você, me atende, ok? Então, já he llamado a uno, eu já chamei um. E ela continua. Pero el engorro no acaba aqui. Nossa, o que é essa palavra, Brenda? Engorro? Tem alguma coisa a ver com toca? O que é isso? Nada a ver com gorros nem tocas. Aqui, engorro tem o sentido de obstáculo ou moléstia. ok? Então, algo que é muito chato, né? Essas chatices, essas moléstias, né? Que às vezes acontecem, essas baboseiras aí, essas coisas chatas do dia a dia, principalmente quando a gente tá falando de apartamento, né? De condomínio, apartamento, enfim. Sempre tem uma chatice ou outra. Então, engorro significa moléstia, ok? Acho que essas duas palavrinhas podem ser as mais utilizadas, assim. Eu não diria, não usaria muito obstáculo nesse contexto aqui do diálogo, mas moléstia, sim. Então, moléstia, as chatices, né? Aquelas coisinhas chatas. Então, pero... Então, mas as chatices não acabam por aqui, né? Porque nem tudo são flores. Porque, como dicen, a perro flaco, todos son pulgas. E daí a gente tem ali a tradução, o problema nunca vem sozinho. Isso aqui é uma expressão muito do espanhol, não tem como a gente traduzir ao pé da letra, né? Ou colocar um equivalente aqui no português que a gente tem. Mas, como dicen, a perro flaco, todos son pulgas. Ou seja, para cachorro magrinho, para cachorro fraquinho, tudo vira pulga, né? Tudo é problema. Então, coisas que estão muito debilitadas ou estão muito sensíveis, tudo vira um problema, certo? Então, as chatices não acabam por aí, porque problema nunca vem sozinho, né? E daí ele diz, madre mía, te habrán echado mal de ojo. Te habrán echado mal de ojo. Não sei as suas crenças aí religiosas, mas é que ele quis dizer realmente, nossa senhora, deve ter colocado uma olhada em você, né? Sabe quando começa tudo a dar errado e você pensa, nossa, tô precisando dar uma... dar uma respirada aqui de, né, tomar um banhozinho de sal grosso aqui, porque me colocaram mal olhado que tá tudo dando errado, né? Então, ele vira pra ela e fala isso. Madre mía, te habrán echado, que aqui a gente também tá falando do verbo haber, mas aqui a gente tá falando desse pretérito perfeito compuesto. Habrán, ellos, ou ellas, ou ustedes, né? Depende de quem ele tá falando. Ele tá falando de terceiros, né? Eles devem ter te colocado mal olhado. Então, habrán echado mal de ojo. Mal de ojo é esse, mal olhado. E daí a gente tem um negócio muito legal a respeito dessa palavrinha, desse verbo, echar. Se você for olhar isso lá na RAE, que é aquele dicionário da língua espanhola, bem clássico, que você deve usar sempre que tiver alguma dúvida, ele dá 42 ou 43 significados diferentes, ou usos diferentes, para o verbo echar. Então, basicamente, tem alguns que são bem interessantes de a gente ver, que é quando ele está seguido de algum substantivo, ele acaba se tornando como se fosse um verbo. Então, por exemplo, echar maldiciones. Por exemplo, é como se você estivesse jogando maldições, colocando maldições em alguém. O que isso significa? Maldecir. Maldecir. A gente tem esse verbo maldecir, que é você amaldiçoar alguém. Ou, por exemplo, echar suertes. Echar suertes, sortear. Sortear alguma coisa. E daí a gente tem outros sentidos para o verbo echar, que é, por exemplo, você literalmente pegar e colocar alguma coisa em algum lugar, deixar que aquilo vá para algum lugar. Por exemplo, echar basura en la calle, algo que você nunca deve fazer na sua vida, hein? Jogar lixo na rua. Echar basura en la calle, jogar aquilo lá, né? Echar também pode ter o sentido échate. Por exemplo, échate aquí conmigo. Échate aquí conmigo, deita aqui comigo, certo? Então pode ter esse sentido também de deitar, de você se deitar. Quando você vira para alguém e fala também échate aqui, é como se fosse um sai daqui, como se fosse um vete de aqui. Lembra da nossa aula de conjugação de imperativo? Vete de aqui, no te quiero ver. Então échate aqui, no te quiero ver, certo? Então a gente tem vários sentidos e aplicações para esse verbo echar. Tá? Que é muito legal que você depois dê uma procurada para saber um pouco mais sobre esse verbo, que é bem legal e é usado em muitas expressões no espanhol, ele é bem importante. Então, madre mía, te habrán echado mal de ojo. Então, Nossa Senhora deve ter colocado um mal olhado em você. E daí ele continua. ¿Qué más? ¿Qué más te pasa? ¿Qué más te pasa? A gente já viu várias vezes o que é esse te pasa, né? Que é o que está acontecendo, né? Então, ¿qué más? O que mais está acontecendo com você? Te pasa, né? Acontecendo com você. Aí ela diz, lo que pasa es que los vecinos son insoportablemente ruidosos por la noche. Então, o que mais que tá acontecendo com ela, né? Porque ela falou que problema nunca vem sozinho. Ela falou, o que passa, o que acontece, ou, né, acontece, que os vizinhos, que los vecinos, então, vecinos são os vizinhos, son insoportablemente, que é essa palavrona gigante, né? Insuportavelmente. Muito cuidado com insoportablemente, tá? Que a gente fala no português com su, no espanhol é so. Insoportablemente ruidosos. Que esse ruidosos é barulhento. Então, vem da palavra ruído, que a gente tem no português também, né? Eles são muito ruidosos, né? Que a gente, na verdade, vai usar barulho, barulhentos. Então, os vizinhos são insuportavelmente barulhentos por la noche, né? À noite. E daí ela fala, estés donde estés, los escuchas. Esteja onde você estiver, né? Esteja onde estiver, estés donde estés, los escucha. Nada pior do que ter vizinho barulhento, né? Eu tinha um que ficava, uma mulher que ficava no andar de cima pisando com salto alto, assim, toque, 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 6 horas da manhã. Meu Deus, mulher, por quê? Então, esté donde estés, los escucha. Então, seja onde estiver, você escuta os vizinhos, né? O los tá se referindo com aos vizinhos. E daí ele diz, isso é terrible. Isso é terrible. Nossa, isso é terrível, realmente, né? Ele diz, odio que los vecinos hagan ruido por la noche. Odio, odio. Muito cuidado pra gente não falar odeio ou odio, ok? Odio. Odio que los vecinos hagan ruido por la noche. A gente tá falando do verbo hacer, conjugado ali pra eles, né? Então, que los vecinos hagan ruido por la noche. Aqui a gente também tá falando desse subjuntivo. Esse tempo subjuntivo é só você pensar naquela estrutura que eu falei pra você lá naquela tabela do imperativo, lembra? Que ustedes hagan algo, certo? Então, a gente tem esse tempo verbal que a gente tá vendo bastante aqui nesse diálogo, que vai ser bem legal de você aprender, porque é bem importante. E daí ele diz, tengo el sueño muy ligero. Eu tenho o sono, né, muito leve. Você tem o sono muito leve? Tienes el sueño muy ligero? Yo tengo. Entonces, para mí, los ruidos son los peores. No me gusta. Me pongo muy molesta con los ruidos de los vecinos. Bom, e daí ela diz, es muy difícil dormir. Es muy difícil dormir. Sí, ellos me mantienen despierta casi todas las noches. Todas las noches. Hasta las tantas. Olha que legal essa expressão também. Hasta las tantas. Então, é muito difícil dormir, né? É muito difícil dormir. Ellos, ¿quién? Los vecinos, ¿no? Los vecinos, ellos, me mantienen despierta. Eles me mantêm desperta. Que, na verdade, no português a gente diria, eles me fazem ficar acordada, né? Eles me mantêm acordada quase todas as noites. Casi todas las noches. Hasta las tantas. Então, o que, que são las tantas quando a gente está falando de horas, a gente tá falando até altas horas, certo? Hasta las tantas. Até de madrugada, até altas horas, né? Daí ele já fica super preocupado, né, com a amiga e diz, por Dios, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Não sei se você é daqueles que pega e toma atitude pra fazer alguma coisa quando tem alguém te incomodando. É muito importante, né? Porque senão, nossa senhora, você tá acabando com a tua saúde mental ali também, né? Pra conseguir dormir. Uma boa noite de sono, né? Faz bem pra todo mundo. Então, por Deus, pelo amor de Deus, né? Você tem que fazer alguma coisa. Tienes que hacer algo. E ela diz, lo sé. Eu sei disso, né? Então, o lo se refere ao fazer algo, que você tem que fazer algo. Então, lo sé, eu tô concordando com você, eu sei disso. Pero quizás, ou tal vez, no los escuche tan alto en el salón. Eu sei, né? Mas talvez, pode ser que eu não os escute, né? Talvez eu não os escute, os vizinhos, tão alto, tan alto en el salón, lá na sala. E daí ele diz, puede que tengas razón. Puede que tengas razón. A gente tem outra expressão aqui, puede que poderia ser também, puede ser que tengas razón. As duas maneiras estão corretas, tá? Então, puede que tengas razón ou puede ser que tengas razón, ok? Então, pode ser que você tenha razão, pero si siguen molestándote, si siguen molestándote, né? Se eles continuarem incomodando você, ou se continuarem te incomodando, tendrás, futuro aqui, né? Do verbo tener, tu tendrás que hacer que cosa? Que pedirles, porque o les no final, porque a gente está se referindo a ellos, los vecinos. Então, quando a gente precisa se referir a essas pessoinhas lá, pedirles, porque a gente está falando de ellos, los vecinos. Então, pedirles que se callen. Pedirles que se callen, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues. Entonces, ela vai ter que pedir, né? Você vai ter que pedir para que eles calem a boca, né? Para eles calarem a boquita. Porque ninguém merece, né? Não ter uma boa noite de sono. E ela diz, voy a esperar a ver. Voy a esperar a ver. Esse a ver, você já viu várias vezes comigo, né? Em alguns diálogos. Quando a gente começa, né? Geralmente no começo da frase, a ver, deixa eu ver. E aqui a gente tem esse sentido mesmo do pra ver. Vou esperar pra ver, né? Então, esse bloco de palavras, voy a esperar a ver. Então, você vai utilizar com esse sentido de eu vou esperar pra ver. Vou ver, vou esperar pra ver o que que acontece. E daí ele diz, ela diz, no quiero empezar con el pie izquierdo. Izquierdo, con los vecinos. Então, aqui a gente já tem a dica, né, de para entender que ela acabou de se mudar para esse lugar, a partir dessa frase aqui, só lá no finalzinho que dá para entender isso, né? Então, no quiero empezar, eu não quero começar com o quê? Com o pé esquerdo, escrevi errado aqui, empezar con el pie izquierdo con los vecinos. Certo? Então, eu não quero começar com o pé esquerdo, né? Com aquelas pessoas. A mesma expressão que a gente tem no português, a gente também tem no espanhol com relação a isso. Você não começar com o pé esquerdo com alguém. E daí, ele responde apenas um, tu mima? Você mesma, né? Literalmente traduzido. Mas que seria um, você que sabe, fica por sua conta e risco aí. Você que decide, eu já te dei todas as alternativas, então você que sabe. Tu mima. Muy bien? Tranquilo, não? Então, vamos ver aqui desde o começo como que é esse diálogo que a gente teve muita palavra nova. Vamos lá. ¿Recuerdas que te conté que había sentido un olor raro en mi piso? Lembra que eu te contei que eu tinha sentido um cheiro estranho no meu apartamento? Sim, me suena. ¿Ya sabes lo que es? Sim, não me soa estranho. Você já sabe o que é? He descubierto que hay una fuga de agua en el baño y el ropero de la habitación estaba tapando una mancha gigantesca de mojo. Eu descobri que tem um vazamento no banheiro. O guarda-roupa do quarto estava cobrindo uma mancha gigantesca de mofo. Vaya, y encima con la alergia que tienes. Vixe, e pior ainda com a alergia que você tem, né? Pues sí, es una putada. Pois é um pesadelo. No creo que pueda seguir durmiendo en la habitación. Eu acho que eu não posso continuar dormindo no quarto. Pienso que lo mejor será trasladarme al salón mientras tanto. Acho que o melhor vai ser eu me mudar para a sala enquanto isso. E onde piensas tumbarte? E onde você está pensando em se deitar? Ele diz, ela diz, né? É muito provável que me compre un colchón hinchable. É muito provável que eu compre um colchão de ar para poder dormir durante estos días. Para poder dormir durante esses dias. Ou, talvez le pida uma prestada a una amiga. Talvez eu peça um emprestado para uma amiga. Yo que tú llamaría un fontanero lo más rápido posible, si es que todavía no lo has hecho. Se eu fosse você, eu ligaria para o encanador o mais rápido possível, se é que você ainda não fez isso. Ya he llamado a uno, eu já chamei um. Pero el engorro no acaba aquí, porque como dicen, a perro flaco todos son pulgas. Mas as chatices não acabam por aqui, porque como dizem, problema nunca vem sozinho. Madre mía, te habrán echado mal de ojo. O que mais te passa? Nossa senhora, deve ter colocado uma olhada em você, né? O que mais está acontecendo com você? Lo que pasa es que los vecinos son insoportablemente ruidosos por las noches. Estés donde estés, los escuchas. Acontece que os vizinhos são insuportavelmente barulhentos à noite. Esteja onde estiver, você os escuta. Eso es terrible. Odio que los vecinos hagan ruido por la noche. Tengo el sueño muy ligero. Isso é terrível. Odeio que os vizinhos façam barulho à noite. Eu tenho sono muito leve. Es muy difícil dormir, es muy difícil dormir. Ellos me mantienen despierta casi todas las noches hasta las tantas. Ellos me hacen ficar acordada casi todas las noches hasta altas horas. Por Dios, tienes que hacer algo. Pelo amor de Dios, tienes que hacer alguna cosa. Lo sé, pero quizás no los escuche tan alto en el salón. Yo sé, pero tal vez no los escuche tan alto en la sala. Puede que tenga razón, pero si siguen molestándote, tendrás que pedirles que se callen. Tal vez você tenha razão, mas se continuarem te incomodando, você vai ter que pedir para eles calarem a boca. E ela diz, vou esperar a ver, não quero começar com o pé esquerdo com os vecinos. Eu vou esperar para ver, não quero começar com o pé esquerdo com os vizinhos. E ele diz, tu mesma, você que sabe, né? Então, vamos escutar mais uma vez esse diálogo para ver se agora deu para absorver tudo? Cierra os olhos e escuta uma vez mais.
¿Recuerdas que te conté que había sentido un olor raro en mi piso?
Sí, me suena. ¿Ya sabes lo que es?
He descubierto que hay una fuga de agua en el baño. El ropero de la habitación estaba tapando una mancha gigantesca de moho.
Vaya, y encima con la alergia que tienes.
Pues sí, es una putada. No creo que pueda seguir durmiendo en la habitación. Pienso que lo mejor será trasladarme al salón mientras tanto.
¿Y dónde piensas tumbarte?
Es muy probable que me compre un colchón hinchable para poder dormir durante estos días. O tal vez le pida uno prestado a una amiga.
Yo que tú, llamaría a un fontanero lo más rápido posible, si es que todavía no lo has hecho.
Ya he llamado a uno, pero el engorro no acaba aquí, porque como dicen, a perro flaco todos son pulgas.
Madre mía, te habrán echado un mal de ojo. ¿Qué más te pasa?
Lo que pasa es que los vecinos son insoportablemente ruidosos por las noches. Estés donde estés, los escuchas.
Eso es terrible. Odio que los vecinos hagan ruido por la noche. Tengo el sueño muy ligero.
Es muy difícil dormir. Ellos me mantienen despierta casi todas las noches hasta las tantas. Yo simplemente no consigo pegar ojo.
Por Dios. Tienes que hacer algo.
Lo sé, pero quizás no les escuche tan alto en el salón.
Puede que tengas razón, pero si siguen molestándote, tendrás que pedirles que se callen.
Voy a esperar a ver. No quiero empezar con el pie izquierdo con los vecinos.
Tú misma.
Muy bien, ahora espero que el diálogo esté mucho más claro para ti. Y no te olvides, pon tus cartas arriba en el deck y no te olvides de hacer la práctica en el Memorization Hack. Ya todos los días, ¿ah? ¿Eh? Un super beso y nos vemos en la clase de conjugación. Thank you.